Senhor presidente, demais deputadas e deputados, trago alguns temas a essa tribuna hoje à tarde. A primeira, numa referência à brincadeira que se tentou tirar aqui, de forma até alegre, de companheiros, a minha camisa de lar não tem nada a ver com o governo do Estado. Nada, absolutamente nada. Essa cor aqui foi usada pelo nosso companheiro Haddad na sua campanha eleitoral e eu usei também na minha campanha para deputado estadual. Então, absolutamente nada, eu entendi isso como uma brincadeira. Por outro lado, eu quero dizer que, nobre deputado Gonzaga Patriota, que da minha preocupação com a violência em Pernambuco, mas com a região metropolitana do Recife. Quem viu hoje os principais noticiários do Estado, principalmente com a matéria exibida na Globo, nós tivemos em torno de 1.000 tiroteios na região metropolitana do Recife. Mais de 300 mortes em Recife, 290 e poucas em Jaboatão. Então, eu hoje, na reunião da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, eu fiz a solicitação de uma audiência pública para que nós pudéssemos discutir essa violência aqui na região metropolitana, mas também que fosse agregado a essa iniciativa a Comissão de Segurança. Falei com o presidente, Fabrício Ferraz, que já concordou, e conversando com a deputada Gleide Ângelo, a Comissão também da Mulher, porque nós estamos acompanhando também, vai acompanhar. Então, Zé Patriota, nós vamos fazer essencialmente essa audiência pública com as três comissões. Desculpe-me se eu mais uma vez troquei, chamei de Gonzaga Patriota, mas é porque eu fui deputado com ele, deputado federal, e às vezes eu troco, mas é um grande companheiro. Mas eu escuto Vossa Excelência antes de entrar no meu tema.
Meu querido João Paulo, membros da mesa, senhoras e senhores, aqui presentes através da internet. Não, João, quero reforçar esse debate tão importante para ser colocado na ordem do dia, na pauta, e destacar algo que você disse ontem, e quero recuperar, que a abordagem da segurança não passa somente pelo reforço e a estrutura de polícia que a gente tanto precisa, mas discutir também as raízes disso, as causas, né? E passa pela desigualdade, pelo apartheid social que está aí colocado, pela geração de renda e oportunidades. Então, a política de segurança, o aparelho de Estado precisa estar bem equipado, as pessoas bem treinadas, mas não podemos só nos preparar para a guerra física, para um combate frontal. A gente precisa combater as causas. E ontem, uma das suas abordagens, né, em relação à segurança, você tocava levemente nesse ponto, que eu concordo que a análise, que qualquer plano precisa contemplar um todo. As ações de combate à pobreza, as ações de educação, de ensino integral, de formação profissional, um conjunto de medidas e ações que necessariamente não passa só por mais armas, mais estrutura de polícia efetivamente. Isso é fundamental, estratégico, mas a gente não pode resumir o debate a essas intervenções de confronto, de combate no confronto, na linha do tiro, efetivamente. Mas, sobretudo, na raiz, com educação, com saúde, com os serviços públicos funcionando e a cidadania sendo exercida plenamente. Então, quero lhe parabenizar pela sua abordagem e amplitude da visão sobre o tema.
Eu incorporo, querido deputados, é patriota da sua intervenção, e acho que é isso. E acho que talvez tenha até um elemento que esse governo precise fazer. É um trabalho de meditação coletiva no governo que começa, a meu ver, com muito estresse, mas muito estresse mesmo. Mas, senhor presidente, o meu tema hoje, aqui específico, vou falar sobre os manguezais. Hoje trago essa casa para dividir com vocês uma preocupação e fazer um alerta sobre a necessidade da preservação dos nossos manguezais. Em que pese o mês de julho ter sido marcado por boas notícias para o meio ambiente, como as reduções significativas no desmatamento na Amazônia e até na Mata Atlântica, nesses tempos de urgência ambiental, as atenções se voltam também para esse outro bioma brasileiro que, de acordo com o Instituto Chico Mendes, perdeu 25% de sua área desde o começo do século passado. E os que resistem estão ameaçados de extinção. A perda de mais áreas seria um desastre com grandes consequências ambientais e sociais, com prejuízos à diversidade, declínio de várias espécies vegetais e animais, redução da proteção costeira, já que o sistema forma uma barreira contra tempestades e promove a retenção natural do gás carbono. E também comprometeria a segurança alimentar, uma vez que muitas comunidades pesqueiras tiram de lá o seu sustento. Em nosso país, a degradação dos manguezais ocorre em toda a costa. Em Pernambuco, por exemplo, onde existem 200 quilômetros quadrados de mangues, as bacias costeiras enfrentam um processo que precisa de mais cuidado diante da ação humana, como derramamento de óleo, de lixo, que chegam a afetar até 70% da produção pesqueira, degradando o meio ambiente. Em todo o Nordeste, o mangue corre mais perigo também por causa da especulação imobiliária em áreas litorâneas e outros fatores, como a criação de camarão, uma atividade econômica que não para de crescer. As fazendas de criação de camarão avançam de 21 mil para 54 mil hectares nos manguezais. Nos últimos 35 anos, um aumento de 61%. Essas preocupações estiveram presentes em congressos realizados em Niterói, no Rio de Janeiro, no último dia 17, quando técnicos e cientistas analisaram a situação dos manguezais daquele estado e relataram as medidas para protegê-los. Pela primeira vez, apresentaram uma visão detalhada do estoque de carbono nos manguezais, considerando diferentes escalas especiais, como sistemas costeiros, municípios e unidades de conservação. Essa conquista representa um avanço significativo e coloca o Rio de Janeiro como o primeiro estado a ter um inventário de todos os seus manguezais. O estudo deveria servir como base para que outros estados e países passem a preservar este bioma com mais conhecimento e amplitude. Hoje, segundo a Unesco, a cobertura de mangues no planeta caiu pela metade nos últimos 40 anos, e isso vem provocando inundações e ameaças ao equilíbrio natural no combate às mudanças climáticas, já que os solos dos manguezais funcionam como um subdouros de carbono, retirando grandes quantidades de gás da atmosfera. A Unesco desenvolve diretamente ações de preservação em 7 países da América Latina: Colômbia, Cuba, Equador, El Salvador, México, Panamá e Peru, que fomentam o intercâmbio de conhecimento entre as populações e, a comunidade científica. Essa atenção poderia ser repetida no Brasil e em nosso estado. Primeiro, com o objetivo de conhecer mais a fundo a relação do mangue com a crise climática e, em seguida, para adotar medidas necessárias e seus custos para evitar que o bioma continue se degradando e que possam cumprir seu papel de filtrar e reter resíduos, poluentes químicos e lixos descartados de forma incorreta e carregados pelos rios até em direção ao mar. Contudo, finalizando, presidente, que vem ocorrendo agora com o meio ambiente, com a crise climática apontada para o ponto sem retorno, serão necessárias ações de curto e médio prazos para evitar que os nossos manguezais desapareçam da paisagem e as condições do clima, que já dá sinais visíveis de colapso, possam piorar ainda mais a vida do planeta. Por último ainda, presidente, concluindo aqui a minha intervenção, eu quero frisar que nós vamos ter a abertura hoje do 40º Congresso da Central Única dos Trabalhadores da CUT, ao qual eu fui o seu primeiro presidente. Então, estarei hoje lá na abertura do Congresso, que vai ser no Sindicato dos Previdenciários, agora às 19 horas, e amanhã eu não poderei participar do almoço que vai haver aqui, porque eu estarei no almoço com a peãozada lá no Congresso dos Trabalhadores, num momento tão difícil que os trabalhadores vivem no Brasil. É isso.